E a minha convidada, como eu já disse, é a Isabela Camargo, zootecnista e analista lá da HN Agro. Nessa Semana Santa começando, será que vai ser santa para os preços da arroba também? Seja bem-vinda, Isabela. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender. Alguns fatores positivos dão indicações favoráveis para os preços? Dá para a gente analisar dessa forma? Conta mais para a gente, Isabela.
Olá, Alexander. Olá a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa semana aí começando e a gente acredita sim que os preços devem continuar firmes aí durante essa semana. Então, de maneira geral, o que que a gente observa? É importante a gente lembrar que a gente está na segunda-feira, quando a gente ainda vê uma movimentação mais calma, né? Ao longo da semana as coisas vão acontecendo de maneira mais dinâmica aí. A segunda-feira normalmente é mais calma, mas é o que que a gente espera, né? Então a gente já vem observando nos últimos dias a arroba do boi gordo mais firme. Então, quando a gente faz aqui a média desses primeiros dias de abril aí, a gente já quase terminando a primeira quinzena, a gente pegando esse preço médio para a arroba do boi gordo, ele está 3,3% maior do que quando a gente compara a março. E 40% maior quando a gente faz a comparação ao mesmo período do ano passado. Então, quando a gente compara a média de preços de abril de 2024. Então, esses primeiros dias aí já estão mostrando preços mais firmes. E a expectativa é de que ao longo dessa semana esse preço continue firme. Isso porque a gente observa uma menor oferta de animais, uma disponibilidade de animais prontos para o abate ainda restrita. As escalas de abate não estão longas. E a gente ainda tem o fator de que temos um feriado agora na sexta-feira e depois na segunda-feira. Então, menor número de dias de abates aí. Então, a expectativa é de que a gente tenha também menor disponibilidade de carne devido ao número menor de abates aí de dias, né? Então, essa firmeza tanto para arroba como para quando a gente pensa para as carnes no atacado. Apesar da chegada da segunda quinzena do mês aí, quando a gente observa o poder de compra diminuindo, o feriado, a Páscoa, esse momento aí que a gente reúne a família, né? E aí dá oportunidade aí para uma maior movimentação em relação ao varejo. Então, a expectativa é de preços firmes, sim, tanto para a arroba do boi gordo como para os preços no atacado.
Muito bem, vamos aos detalhes então, que você trouxe vários fatores aí para a gente comentar. Quando a gente fala de oferta contida, Isabela, qual que é a leitura? Não tem animal pronto para abate ou existe um gerenciamento aí por parte dos pecuaristas para colocar esses animais à disposição?
Bom, então vamos observar aí dois fatores. Primeiro, a gente já observa um menor volume de machos disponíveis para o abate. Isso a gente viu aí em dados preliminares que saíram do CIF aí recentemente. Então, a gente já observa uma menor oferta de machos disponíveis aí. E também a gente ainda tem uma boa condição das pastagens, né? Normal ainda para esse período do ano. Então, o pecuarista ele consegue esperar aí, aguardar e tentar negociações melhores em relação, porque ele tem uma boa condição ainda. Então, a gente observa de maneira geral, é claro que a gente não pode dizer em todos os lugares, mas de uma maneira geral, que o pecuarista ele ainda tem uma condição de aguardar e de buscar aí melhores negociações.
Quando a gente fala de escala curta, qual é o tamanho médio das escalas e onde a gente tem escala mais crítica aí?
A gente observa de maneira geral aí 5 a 7 dias de abate, mas vale destacar que tem feriado, então a semana acaba ficando curta, né? Então, e menos chance aí de negociação. Então, é um momento de menor volume de animais abatidos e que isso acaba favorecendo para preços mais firmes.
E daí a gente tem que prestar atenção como vai ser a demanda no feriado. A torcida é para que tenha uma demanda firme, né? Apesar de na sexta-feira não ter a tradição de se comer carne, a gente usa aí o peixe como um substituto, mas você lembrou bem que é um feriado prolongado e que segunda-feira, 21 de abril, também dia de Tiradentes, é feriado e, portanto, é uma emenda aí muito favorável para o consumo, né, Isabela?
Isso mesmo, apesar de ter a sexta-feira, aí, né, a gente tem, pensando aí de sexta a segunda, quinta, né, vamos pensar que o pessoal começa na quinta-feira, né, já ter uma maior movimentação. E aí você tocou até no assunto do peixe, Alexander, e é importante a gente trazer esse ano a competitividade da carne bovina com outras proteínas como o frango e a suína. Eu acho que esse ano é um ano da gente observar essa competitividade e como ela vem se comportando. Então, se a gente pensar no preço médio do dianteiro em março, ele teve uma alta de 4,8%, né, quando a gente compara ao mês anterior. Enquanto isso, a carcaça suína ela caiu 4,2%. Então, a carcaça suína, ela ganhou competitividade frente à carne bovina. Então, trazendo essa relação aí, 1 quilo de dianteiro hoje a gente equivale a 1,66 quilos da carcaça suína. E essa relação é 9,4% maior do que quando a gente faz essa comparação a março, né? Então, a carcaça suína, como eu disse, ganhou competitividade frente ao dianteiro. Então, acho que assim, é importante esse ano a gente observar essa relação, existe essa relação e essa competitividade quando a gente pensa em mercado interno.
O frango também está
Já quando a
melhor,
gente.
Isabela?
Também, então, 1 quilo de dianteiro equivale a 2,33 quilos do frango aí congelado. Essa relação é 2,5% maior do que quando a gente faz a comparação mensal. Então, quando a gente faz a comparação mensal. Então, também em relação ao frango, a carne bovina perdeu competitividade nesse período. Isso porque o frango congelado ele subiu 2,2%, mas como eu disse, o dianteiro subiu 4,8%. Então, existe e é importante a gente acompanhar esses números, né?
Mas você acha que é um potencial limitador aí para consumo, essa relação de troca aí de carne bovina por proteínas alternativas?
Não que seja um limitador, Alexander, mas querendo ou não, né? Existe aí, em períodos que a gente observa com uma economia, mercado interno, uma economia incerta, que é o que a gente vem observando, é importante a gente observar esses números e essa relação aí existe, a gente sabe, né? Agora nós estamos num período de segunda quinzena, a gente já observa uma maior procura por essas carnes alternativas. Então, assim, eu acho importante a gente observar para que, pelo mercado interno, a gente sabe que o mercado externo existe, mas o mercado interno ainda é a maioria, né? A gente exporta aí 30, 35% do que a gente produz, então a maior parte fica aqui no nosso mercado. Então, eu entendo como a gente entende aqui como importante observação e que a gente precisa ficar de olho, né?
Muito bem. Então vamos lá. Retomando, então a gente tem como fator positivo a oferta que está curta, e tudo indica que deve permanecer assim, pelo menos até que as condições das pastagens comecem a deteriorar e daí o pecuarista tem a necessidade de desovar os animais deles. Segundo, principalmente por conta das escalas nos frigoríficos. Os frigoríficos vão ter aí dois feriados pela frente, apesar das escalas estarem mantendo aí essa média de 5 a 7 dias, como você bem pontuou, pode haver um problema na compra aí dos frigoríficos nesse momento, encurtando ainda mais as escalas. E daí um terceiro ponto, esse é de atenção, é para entender o consumo durante o feriado. Se o consumo for suficiente para enxugar aí os estoques e, obviamente, manter aí, né, as negociações com a carne bovina, a tendência é mais positiva ainda, então, Isabela, de continuidade da alta, inclusive ao longo do mês de abril, então.
Isso mesmo. E aí a gente tem que pensar que chega maio, a gente tem também Dia das Mães, que é um período aí também que tem movimentação. E aí a gente observa que na segunda quinzena, no final da segunda quinzena, o frigorífico começa a se movimentar para comprar animais. Então, assim, a expectativa é sim de preços firmes aí nos próximos dias, e de que a gente observe aí em abril preços firmes para a arroba do boi gordo e o atacado também firme. E aí, uma ponderação que você falou em relação à oferta, a gente acredita aqui na HN Agro que a safra esse ano a gente observe assim que os preços. Não tem uma pressão tão grande como a gente observava o ano passado. Então, ela deve ser aí com uma pressão um pouquinho menor. É claro que deve existir, a gente deve ver mais animais disponíveis aí para o abate, mas a gente não acredita que a pressão vai ser, tão grande como foi o ano passado.
Muito bem. Bom, então, perspectiva é positiva, pelo menos nesse curto prazo aí a gente tem essa firmeza no mercado, quem sabe até uma continuidade da alta, obviamente dependendo de quanto enxuto vai ficar esse mercado com a demanda interna. As exportações se mantendo e indo bem, né, Isabela? Não, a gente não falou das exportações aqui, mas eu acho que não tem muito segredo com as exportações. Pelo menos, você está vendo alguma mudança,
Não.
alguma.
Não, não. Em relação às exportações, a expectativa é de que a gente continue em um bom ritmo, de que ela continue sendo um importante, meio aí de escoamento da produção. A gente teve essa primeira semana aí com um volume praticamente estável, mas a expectativa é de que o volume continue em ótimos patamares e a gente fica aí com a expectativa de abertura de novos mercados, né? A gente acredita que o Japão em breve deve abrir mercado. Então, em relação às exportações, a expectativa é de cenário positivo.
Muito bem. Só para a gente finalizar, Isabela. Então, até agora na nossa conversa, tá indo muito bem até abril, ao longo de abril. Começo de março tem Dia das Mães, como você bem lembrou, é um período de consumo interessante aí para as carnes. Alguma atenção para final de maio e junho já? Pergunto porque daí as pastagens já começam a ficar mais críticas, né?
Isso, aí a gente começa a observar aí o final de safra, mas como eu disse, para nós aqui na HN Agro, a expectativa é de que a gente não observe uma
Super oferta,
pressão,
né?
isso, agora nesse período de final de safra.
Boa. Isabela Camargo, zootecnista e analista da HN Agro aqui com a gente, trazendo informações importantes. Portanto, uma semana santa aí para o mercado do boi. Fica a nossa torcida que, de fato, a população brasileira tenha a oportunidade de consumir bastante carne e ao longo do feriado prolongado. Que sexta-feira seja mantida, mas sábado, domingo, segunda-feira de feriado, enfim, é oportunidade aí para a gente poder desovar os estoques e garantir que os frigoríficos tenham necessidade de voltar a comprar ali na segunda quinzena do mês e isso dando firmeza para o mercado, como é a expectativa. Obrigado, viu, Isabela? Volte sempre.
Eu que agradeço, é um prazer sempre estar com vocês e a gente fica à disposição sempre que vocês precisarem, viu, Alexander?
Tá
Um
joia.
abração para todos aí.
Abraço para você também. Até a próxima.